Olá, muito bom dia. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita e é a última da semana. Deixa eu me ajeitar aqui. E como sempre, estou com aquele lindo café matinal. Olha só. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã, no YouTube, no Instagram e em seguida indo para o podcast realizando essa consultoria gratuita. O tema de hoje é polêmico, mas eu vou mais uma vez provar para você como as coisas funcionam. Todos os dias, segunda a sexta-feira, estou aqui fazendo a consultoria gratuita para resolver o seu problema, para te ajudar a se curar emocionalmente, mentalmente, melhorar a autoestima, a autoconfiança, a saúde emocional, comportamental, a saúde metabólica, tratando 100% o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, como é o tema de hoje, a estetose hepática, como eu já trouxe vários alunos aqui para mostrar como eles decidiram se salvar ou entrar lá no meu programa protagonista, tratando a causa do problema sem dietas nem remédios, assim como controlar transtorno de ansiedade e compulsão, assim como trouxe alunos meus aqui, você certamente já viu vários depoimentos, e hoje fica aqui, se acomoda na cadeira que você vai ver mais. Porque com o mundo real, com a realidade, não tem o que discutir, o que contestar. Tá bom? Eu me chamo André Burgos e todos os dias, segunda a sexta-feira, a gente está aqui ao vivo, realizando uma consultoria gratuita com um único e exclusivo objetivo de te ajudar. Bora continuar, mas antes deixa eu tocar a vinheta. A vinheta deu uma travadinha, né? Mas funcionou. André, que bacana. Como funciona a consultoria gratuita? Deixa eu te mostrar agora como funciona a consultoria gratuita. Veja como é simples. Eu fui obeso, eu fui doente, eu tinha vergonha do meu corpo, baixa autoestima, gastei uma fortuna com remédio já. Achava que muitas das coisas eu teria que conviver pro resto da vida, como a asma. Desde 2015 eu não tenho uma única crise sequer de asma. Desde 2015 eu não gasto um único centavo com remédio para mim. Olha só. E é exatamente esse esforço que eu faço aqui diário quando eu decidi sair da obesidade. Quando eu saí da obesidade, eu emagreci 36 quilos em 6 meses, parei de adoecer. Eu decidi fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Não medir esforços, não mensurar sacrifícios para ajudar o maior número de pessoas possível. E aqui estou eu. André, como funciona a consultoria gratuita? Olha só. Para você que está aqui, me deixa saber se está tudo ok, tá? Tô vendo aqui. Me diz se som e imagem tá ok. Deixa eu atualizar aqui, porque para mim parece que deu uma travadinha. Ah, não tá funcionando. André, como funciona a consultoria gratuita? Deixa eu te mostrar aqui agora. Muita gente sempre chega, muita gente nova aqui. Olha só, aqui no meu perfil do Instagram, como você está vendo aqui, @andreburgos. Se você tiver no Instagram, aproveita para seguir, se ainda não segue. Aproveita para deixar um like, um joinha aí. Se você tiver no YouTube, aproveita também para deixar um like, um joinha, um comentário. Me diz o seu nome e a cidade de onde está falando, tá? Me deixa saber de onde você é, aonde você está, tá bom? Chega aqui no Instagram, começa a seguir. Quando você seguir, vem aqui, toca na minha foto. Você vai ver que tem um monte de caixinha de perguntas aqui, muitas respostas minhas aqui. Aproveita para ver tudo, porque pode ter alguma resposta minha de uma pergunta que também pode te ajudar, tá? Só que você vai passando e vai encontrar um story como esse aqui. Olha só, uma pergunta, uma caixinha de perguntas. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, você vai encontrar uma caixinha de perguntas aqui. Basta você ter um pouquinho de boa vontade. Toca aqui na caixinha de perguntas e faz a sua pergunta. Olha só como é simples. E aqui, ó, já tem várias perguntinhas. Olha só. Eu escolho uma dessas perguntas. Cadê? Bora ver aqui qual foi que eu escolhi. A gente vai falar sobre a hipertensão. Deixa eu achar aqui, tá? Estou na carne. Aqui, olha só. Alexandre, deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá. Estou na carnívora há 2 meses. É possível ter picos de pressão alta por conta da gordura? Bora falar sobre isso. Há 2 meses na carnívora, se fizer correto, tá ótimo, tá? Mas há 2 meses ainda é hipertenso, cara. Estranho, né? Tem alunos que exatamente nesse tempo se salvaram, curaram a hipertensão. Eu vou mostrar aqui para você, tratando a causa do problema, tá? Não precisa ser carnívora, mas para quem quer se salvar da hipertensão, fica aqui. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Sobre a estratégia capaz de curar a hipertensão. Pesado, hein? Você não vê isso na TV. Você vai ver na TV remédio, propaganda de remédio para passar uma falsa sensação de controle da pressão arterial. Mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos decorrente da hipertensão. 350 mil brasileiros todos os anos vão a óbito por conta da hipertensão. Olha só. E o número só cresce. Cada vez mais pessoas se tornando hipertensas. A criançada está crescendo assim. Olha só, onde é que a gente está errando? Ouso dizer que você já sabe, né? Você que é meu aluno já sabe. Por isso que se salva da hipertensão. Para de tomar remédio, melhora a pressão arterial. Eu vou mostrar dois aqui para você. Então, olha só, eu vou dar uma dica, tá? Essa dieta flexível, comer de tudo um pouco, vem se provando não ser tão seguro. Tá bom? Pessoas saudáveis não geram lucro. Bora lá. Se você já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu vou te fazer um pedido. Se você vê valor, se você quer apoiar esse trabalho ainda mais, quer ajudar pessoas a se salvarem, compartilha. Porque você não vai ver isso na TV. Afinal de contas, quanto mais pessoas precisarem comprar remédio para hipertensão, mais a indústria farmacêutica vai financiar, vai investir em publicidade. Quanto mais pessoas estiverem engordando e adoecendo, comendo de tudo um pouco, mais a indústria alimentícia vai anunciar fast food, cereal matinal, biscoito recheado, cerveja, achocolatado, refrigerante, por aí vai. Então, quanto mais pessoas saudáveis tiverem, menos a indústria alimentícia, menos a indústria farmacêutica vai ter dinheiro para anunciar. E isso você não vai ver na TV. Então, se você quer ajudar de alguma forma pessoas também a se salvarem da hipertensão, compartilha. Se você estiver no YouTube, você pode copiar o link aqui acima, tocar no botão de compartilhar, mandar pelo WhatsApp, Telegram, SMS, não sei. Ajuda também, tá? A alcançar mais pessoas. Se você tiver no Instagram, você pode aqui embaixo, do lado direito, tocar num aviãozinho que vai abrir sua janela de contato. Você pode marcar ali as pessoas para que, no mínimo, elas tenham consciência de que a hipertensão é possível se salvar da hipertensão. Melhorar 100% da hipertensão quando se trata a causa do problema. Olha só, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos decorrente da hipertensão. E ouso dizer que boa parte dessas pessoas que vão a óbito estavam tomando remédio para controlar a hipertensão. Controlar. Não, eu sou hipertenso, mas está controlado. Não tá. Já é um estado grave a hipertensão. E se eu dissesse que é possível tratar 100% a hipertensão? É o que eu vou mostrar aqui para você, tá? Bora lá, mas antes de você compartilhar, enquanto você está compartilhando, eu vou honrar vocês que estão aqui. Carla Signoretti. Bom dia, Carla. Bom dia. A Carla é aluna lá do programa Protagonista, que eu falo bastante aqui, né? Que é o programa, não é porque é meu, mas quem é aluno aqui sabe. Cara, é completíssimo. E eu ainda faço questão de dar as mentorias. Toda semana a gente se reúne por videochamada. Por enquanto que ainda tem vaga. Durante um ano, né, a gente dá as mentorias como brinde para quem entra no protagonista. Carla, bora para mais um dia de aprendizado. Inclusive, dentro do programa Protagonista tem uma aula, né, onde eu falo sobre como tratar a hipertensão e diabetes tipo 2. Valmir Santos, nosso aluno do protagonista, embaixador, assinante e membro aqui do YouTube também, é um apaixonado pela saúde também. Ajuda a divulgar aqui. Regina Lúcia Soares, bom dia. Domênica também. Domênica, eu vi que tá tudo certo lá com o e-mail, tá, Domênica? Só não tive tempo ainda de responder lá, tá bom? Mas ao longo do dia eu te retorno no WhatsApp, tá? A Domênica é aluna do protagonista, assinante e membro aqui do YouTube. Apoia nosso trabalho também. Maria Rejane Melo também apoia e valoriza nosso trabalho aqui, sempre presente, assinante e membro do YouTube. Grande Filipão, olha, Filipão tá em todas agora, né? Bom dia, Filipão. Alcione, bom dia a todos. Thelma, bom dia. Olha, Alcione, feliz por participar ao vivo, assisto todas as lives, só não para ser ao vivo. Acho que conseguiu hoje, muito bom. Dedo Verde, Elisângela, bom dia, Elisângela. Olha só, o senhor não pôde assistir as anteriores ao vivo, mas assisto depois. Maravilha. Fica gravado aqui, né? Meu grande objetivo de vida é justamente ajudar quem quer ajuda. Então o conteúdo fica aqui. Ítala, bom dia. Ítala também, tá sempre em todas. Ítalo Moreno, bom dia. Qual o conhecimento de hoje? A pergunta que eu recebi, Ítalo, foi sobre hipertensão. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui para você de novo. O Alexandre me mandou essa pergunta. Estou na carnívora há 2 meses. É possível ter picos de pressão alta por causa da gordura? Bora falar sobre isso, tá? Sobre hipertensão. A estratégia nutricional capaz de curar, ou seja, volta para a normalidade a hipertensão. E o risco de morte, de AVC, de infarto é reduzido a zero. Porque não há um remédio que vai te dar segurança, entende? O remédio ajuda para que o quadro não se agrave ainda mais, mas o quadro continua grave. Bom dia a todos. Andréia, assinante membro aqui do YouTube, apoia nosso trabalho, valoriza também. A Kale também, bom dia, Kale. A Kale, se eu não me engano, entrou lá no protagonista essa semana, não foi a Kale? Aluna do protagonista agora, seja muito bem-vinda, cara, e assinante membro aqui do YouTube, parabéns, tá? E obrigado por apoiar e valorizar nosso trabalho também. O Luciano também apoia e valoriza nosso trabalho, sempre presente. Ali, a nossa fonte de inspiração, lá do protagonista também, assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Lia. João Daniel Ribeiro, bom dia. Maria Rejane Melo, bom dia. Márcia Toshihara, bom dia, lá do protagonista também, né, Márcia? Ítalo, tá ok, maravilha. Liduína, bom dia a todos. Rafaela, assinante membro do YouTube, apoia nosso trabalho, valoriza também. Grande Nereu Gressler, sempre presente. Bom dia a todos. Nereu, parabéns a você e MV pela entrevista com o Dr. Fernando Bastos, muito bom. Muito, muito aprendizado, gratidão. Dr. Fernando é bom, né? Obrigado pelo feedback, Nereu. Celina, bom dia, André. Com o jejum e comida de verdade, minha pressão de 15 por 9 caiu para 12 por 8 ou 11 por 7. E quero ouvir sobre isso. Por quanto tempo isso acontece? A Celina tá lá no protagonista, né? Eu não sei se foi antes ou depois do protagonista, Celina. Depois manda aqui o feedback. Mas quando se trata a causa do problema, é possível se curar, né? Bora falar sobre a hipertensão, tá? Ítalo, e aquele sal refinado marinho faz mal mesmo? Como alguns dizem, desconheço qualquer relação de sal fazer mal. Quando o sal é natural e está na alimentação, ou seja, quando você tem uma refeição e salga, o seu paladar já vai dizer se está muito ou pouco. Mas, por exemplo, quando você vai para um industrializado, ou seja, compra uma salsicha, por exemplo. Cara, é uma porcaria aquilo. Aquilo é uma bomba de sódio. Só que também tem açúcar e outras bruxarias que acaba diminuindo nossa percepção. Então é muito fácil consumir sal demais na comida de mentira, aquela que você vê a publicidade na TV. Mas quando você vai para comida de verdade, é impossível comer sal demais, tá bom? Valdira, bom dia, André. Eu não tenho hipertensão, mas meu esposo tem. Então fica aqui. Se ele quiser se cuidar, ele vai saber agora, tá? Valdirene, bom dia. Alcione, um mês na carnívora, tomava remédio de pressão há mais de 40 anos. Hoje não tomo mais remédio para pressão controlada. Sabe como é bom esses feedbacks? Porque tem muita gente que. Eu estou fazendo a live agora, né? Nesse exato momento, 19 de abril, 8 e 18 da manhã. Muita gente está chegando aqui, ou vai chegar, o conteúdo vai ficar. Vai chegar desconfiado. Será que é possível tratar a hipertensão? Eu vou mostrar depoimentos de alunos meus que se salvaram da hipertensão. Mas é bom ver esses relatos da Celina, da Alcione aqui agora, porque são provas do mundo real que é possível. Porque a hipertensão, ela é desenvolvida quando você tem um estilo de vida inapropriado. Principalmente quando come de tudo um pouco. Principalmente quando come o que você vê na mídia, na TV o tempo todo. Eu vou explicar já já sobre isso, tá? Então, logo, quando você trata a causa do problema, ou seja, melhora hábitos, principalmente a alimentação, é plenamente possível se salvar da hipertensão. Gabriel, bom dia. Então, Alcione e Celina, obrigado pelo feedback. Parabéns pelos resultados. Parabéns. tá? Não se acostume com doença. Diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, é plenamente possível se salvar disso. Eu já trouxe depoimentos de alunos meus aqui e hoje eu vou mostrar mais dois. Valdira, minha pressão é 11 por 8, maravilha. Grande Vinícius, bom dia. A Valdira também está lá no protagonista, né, Valdira? Participou da mentoria nessa semana. Lulu, bom dia. Indaiatuba, São Paulo, estou no protagonista. Ô, Lulu Ferreira, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, Lulu. Olha aí, a pressão já chegou até 16, cara. Marilei, bom dia. Marilei também aluna do protagonista, sempre, sempre presente. Alice, eu não sei como pronuncia, Schunk. Desculpa, tá? Mas bom dia, Alice. Alcione, a única coisa que me assusta é estar emagrecendo muito. É simples, é só aumentar o consumo de calorias. Eu acho que você comentou em alguma postagem minha, né? Aumentei calorias, mas ainda estou emagrecendo, então está fazendo errado. E aí, olha só, se não está conseguindo fazer, pede ajuda a um profissional, tá? Porque se não quer emagrecer, é simples corrigir isso. Mas se não consegue, está tudo bem. É só pedir ajuda a um profissional. Lúcia Linardi, bom dia. A Lúcia também lá do protagonista, participou da mentoria terça-feira. Entrei sim, agora protagonista, já estou estudando conteúdo. Bom dia e seja bem-vinda, Kali. Olha só, Celina foi no protagonista, olha só. Eu tô sabendo agora, mais um aluno que curou a hipertensão. Celina. Tô sabendo aqui ao vivo, tá, Celina? Devia ter mandado esse feedback antes. Mas olha só, a Celina tá no protagonista e tá confessando aqui que tratou a hipertensão, 100% a hipertensão, dentro do programa. Mais um aluno aqui, mais um caso real. Parabéns, Celina. Parabéns. Como eu fico feliz com isso, cara. Ítala, de segunda a sexta-feira estou aqui. Depois assiste no YouTube. Maravilha. A Ítala tá no Instagram agora, né? Assistindo ao vivo. Fernanda Ramalho, bom dia. Eu sou transplantada renal e tenho a ureia um pouco mais alta, mas a creatinina é normal. Agora eu tenho pressão alta. Posso fazer essa dieta? Fernanda. O que piora a saúde hepática, renal, desenvolve hipertensão é justamente comer de tudo um pouco. Essa dieta não é uma dieta especial, é a dieta mais natural para a espécie humana. Fica aqui, tá bom? Paula, bom dia. Rosane Gomes César Marcos, também assinante membro aqui, apoia nosso trabalho, valoriza nosso trabalho. Bom dia a todos, sempre presente. Deixa eu ver aqui. Adriana também, aluna do protagonista, sempre presente. Batman também, sempre presente. Bom dia, Batman. Bora lá. Regina, André, obrigado por esta aula. Oh, Regina, disponha. Bora lá. Olha só. Ítalo, eu já faço a carnívora há uns anos, mas eu sempre acabo um dia ou outro comendo aquelas besteiras. Isso faz mal a longo prazo? Olha só, para quem está ouvindo o podcast, ele está colocando fatia de pizza, hambúrguer, bombom. Seria melhor cortar de vez. Hoje estou no meu melhor físico. Olha só. Ítalo, sendo advogado do diabo e bem sincero. Existem pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhice. Cigarro faz mal? Indiscutivelmente sim. Cigarro aumenta risco de morte, de câncer? Indiscutivelmente sim. Mas todo mundo que fuma desenvolve algum problema? Não. Entendeu? Tem fatores que a gente não consegue explicar. A genética, estilo de vida. Algumas pessoas vão ter uma sensibilidade maior a algum problema, outras menos. O que é sabido? Fast food está muito fortemente ligado à morte, a câncer, AVC, infarto. Inclusive, o consumo de fast food e substâncias açucaradas estão fortemente ligados no envelhecimento, Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, fortemente. Então o indivíduo acaba cultivando uma dieta que come de tudo um pouco, chega na terceira idade e a conta aparece. E são doenças silenciosas. Entende? Ah, André, eu estou no meu melhor físico, tá trazendo o teu exemplo aqui. Meu melhor físico, meus exames estão bons. Então eu como de tudo um pouco. Ora, o que a gente vem vendo nos últimos anos é que doenças que são chamadas de doença da terceira idade, elas são construídas ao longo do tempo por conta disso. Comer um açuquinho aqui, um fast food ali, uma hora a conta chega. Eu prefiro não colocar minha saúde em risco, tá? Só que não dá para ter certeza se vai fazer mal, entende? Igual a cigarro. Eu prefiro não arriscar, porque não há nenhuma justificativa que faça sentido. Ah, por exemplo, o último gole de refrigerante que eu dei foi em 2013, há mais 10 anos. A última vez que eu comi um pão, que eu dei uma mordida num pão, que eu dei um gole num refrigerante, e a última vez que eu comi macarrão foi há mais 10 anos. Poderia ter feito exceção? Claro que poderia. Mas por que eu faria? Eu não encontro nenhuma justificativa, entende? Já fiz outras exceções? Fiz. Mas entenda, tá no controle, tá no comando. Não existe justificativa que faça sentido. Ah, só um pouquinho disso, só... Cara, não faz. Quer? Assuma o risco e tá tudo bem. O que a gente vem vendo é um mundo cada vez mais gordo, mais doente, pessoas morrendo mais, piorando a qualidade de vida, gastando uma fortuna com remédio. E muito disso poderia ter sido prevenido se apenas melhorasse hábitos. Esse trabalho incansável que eu faço aqui diariamente é para desenvolver essa consciência, tá? Bora lá. Sou hipertensa há muitos anos. Ô, Regina, fica aqui, você pode se salvar da hipertensão também, tá? Assim como você viu já depoimentos aqui da Alcione e da Celina. A Celina é aluna do protagonista. Eu soube aqui ao vivo que mais um aluno se salvou da hipertensão. Paula, fazendo tudo certo, o peso sempre oscilava, comecei a fazer bike, começou a despencar, era muito sedentária. Obrigado por me inspirar. Oh, parabéns, Paula. E gostaria, olha a Celina aí, e gostaria de saber sobre aquela energia adquirida depois dos 5 dias de jejum. Estou sentindo isso? É sobre a renovação celular? Olha só, muita disposição, hein, Celina? Maravilha, tá descobrindo um novo mundo, né? O mundo que você não vai ver na TV. O mundo que te faz recuperar a saúde, autoestima, bem-estar. Você não vai ver na TV. Celina, parabéns. Bora lá, bora aproveitar nosso tempo aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário, ainda não. Compartilha, tá? Compartilha que pessoas literalmente podem se salvar. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Aqui. Olha só. A pergunta. A pergunta que eu recebi só para a gente agora começar. Alexandre, estou na carnívora há 2 meses. É possível ter picos de pressão alta por conta da gordura? Bora falar sobre isso agora. Bora falar sobre isso agora, tá? Deixa eu só ajustar a tela aqui. Bora lá, quando a gente olha povos, caçadores-coletores, sempre o raciocínio é esse, você já pegou aqui a linha, né? Nossos ancestrais, quando a gente volta uma geração, início dos anos 1900, povos, caçadores-coletores da atualidade, nossos ancestrais, cara, a hipertensão praticamente não existia. Era raro, hoje é comum. A criançada está crescendo gorda, doente, hipertensa, diabética e por aí vai. A hipertensão nada mais é do que quando os valores da pressão estão acima de 140 por 90, por exemplo. Quando chega 14 por 9, já é risco, é perigo, né? E quando está acima disso, cuidado. André, mas o que é que desenvolve a hipertensão? Olha só, tem vários fatores envolvidos aí. O fator genético é um deles, mas entenda que o fator genético também é construído. Por exemplo, uma pessoa que está começando sua linhagem genética aí, é uma pessoa metabolicamente saudável, se exercita, dorme bem e aí ela começa a relaxar nos hábitos. Começa a seguir uma dieta flexível, comendo de tudo um pouco, e aí desenvolve resistência insulínica, pressão alta. E aí essa pessoa tem um filho. Essa genética da hipertensão vai passar para o bebê, para a criança. Se ela cultivar os mesmos hábitos, ela fortalece a genética doença da hipertensão e vai passando. A questão genética, ela é. As características genéticas, elas são fortemente moldadas com o estilo de vida que a gente tem hoje. Então, nossa genética, ela vai sendo passada para 2 a 3 gerações à frente. Olha só. Então, hoje, muitas pessoas que têm uma predisposição genética para desenvolver a hipertensão, não é a genética que vai determinar se vai ter hipertensão ou não. É o estilo de vida que você escolhe. Então, a genética pode favorecer, mas ela não é uma sentença. Se você escolher cultivar bons hábitos, como eu vou revelar alguns aqui, você pode se salvar. Não é ter a predisposição que vai ser uma sentença. Entenda. Você pode salvar o seu legado, os seus filhos que vão, Enfim, se você tiver filhos agora, daqui para diante, esse vídeo vai, essa aula vai ficar aqui no YouTube. Então, durante anos, muitas pessoas serão impactadas, elas vão chegar até aqui. Saiba que o nosso legado genético é baseado no estilo de vida que a gente cultiva agora. Entende? Isso é construído. Se, por exemplo, meu pai, minha mãe tivesse, meus avós, hipertensão e fosse passado adiante, eu poderia ter uma facilidade maior para hipertensão? Poderia. Mas se eu cultivasse bons hábitos, isso não ia acontecer. Tudo está no meu controle, está no seu controle. Os hábitos que você escolhe cultivar agora é que vai determinar o resultado que você tem. Entende? Ah, André, eu queria ter sabido disso antes. Não se preocupa. Sempre o melhor momento para começar é o agora. Sempre, tá? Não se preocupa com isso. Só que quando a gente fala, eu estou falando da genética, ela influencia, influencia. Mas o que vai determinar é o hábito que você escolhe ter. Ponto. Está no seu controle, 100%. Não tem remédio que cure a hipertensão. Porque o que causa a hipertensão são hábitos. O principal, a alimentação. Que tipo de alimentação, André? Comida de mentira. Indo bem direto ao ponto. Por que povos indígenas não têm hipertensão? Por que povos caçadores-coletores da atualidade, que não comem comida industrializada, não têm hipertensão? Fica aí a pergunta. Por quê? Se desconhece casos de hipertensão, diabetes, estetose. Vamos voltar para a hipertensão. Doenças metabólicas que são comuns hoje. É raro encontrar, não se encontra. O que é tão diferente? O estilo de vida? Sim, o sedentarismo também influencia. Ou seja, a atividade física ajuda a melhorar a pressão arterial, ajuda. Mas o que é que causa a hipertensão? E aí vamos lá, direto ao ponto. Uma dieta flexível. O que te fazem acreditar que é possível ter saúde e emagrecer comendo de tudo um pouco? Ora, é justamente comer de tudo um pouco, comer uma alimentação pobre em qualidade, que aumenta as chances. Umas pessoas vão ter uma predisposição maior para diabetes tipo 2, outras para hipertensão, outras, mulheres, para ovários policísticos, outras para esteatose hepática, outras para doenças tumorais. Algumas nem manifestam nada disso, mas quando chega na terceira idade, Alzheimer, Parkinson, demência, declínio cognitivo. Olha só, está tudo diretamente ligado ao que você come ao longo do tempo. Voltando para a hipertensão. Entenda que o que está diretamente ligado no desenvolvimento da hipertensão é seguir uma dieta flexível, comer de tudo um pouco. Por que, André? Olha só, quando você come pão, bolacha, biscoito recheado, achocolatado, tudo isso é rico em carboidrato. Você come carboidrato que eleva a glicose. O excesso de glicose na corrente sanguínea é tóxica. E aí o pâncreas secreta insulina para baixar essa glicose. Só que esse estímulo, você come torrada, pão, biscoito no café da manhã. Aí lancha, mais torrada, um salgado. Tudo isso aí eleva a glicose. Aí almoça, macarrão, farinha, feijão, arroz. Tudo isso eleva a glicose. Aí lancha, mais carboidrato, que eleva a glicose. Aí faz um outro lanche, mais uma janta com mais carboidrato. Come um carboidrato para dormir. Percebe que a glicose está alta o tempo todo. A glicose alta o tempo todo sinaliza para a insulina subir o tempo todo. Com o passar do tempo, resistência insulínica, e aí se manifesta com hipertensão, diabetes. Mas indo diretamente à hipertensão, insulina alta o tempo todo sinaliza para os rins aumentar a retenção de líquido. Com a retenção de líquido aumentada, retenção de sais, a pressão aumenta. Olha só. Não é o carboidrato em si, tá? É a origem do carboidrato, porque povos caçadores-coletores, alguns povos têm mais acesso a raízes e frutas, outros menos. Mas mesmo aqueles povos que comem mais batata, por exemplo, não têm hipertensão. Batata é fonte de amido de carboidrato. O tipo do carboidrato é muito mais importante do que o carboidrato em si, entende? Então, para quem já tem hipertensão, até comida de verdade com mais carboidrato precisa evitar. Mas para você que é metabolicamente saudável, se exercita bem, igual o Ítalo que está comentando aqui, que está na melhor forma física, ótimo. O problema não é fruta nem raiz, entende? Mas, justamente, fast food, sorvete, milkshake, pão, torrada, biscoito recheado, salgadinho. O que a dieta flexível diz para você comer, só que pouquinho. É justamente isso, com regularidade, que piora tudo, transtornos metabólicos. Algumas pessoas vão ter uma predisposição maior para hipertensão, outras para o diabetes tipo 2, outras para esteatose hepática, ovários policísticos. Outras vai ser um combo de tudo. Sim, já tive alunos que salvou de tudo, salvaram de tudo. Mas entenda, a alimentação. O que você vai ver na mídia, propaganda de fast food, de cereal matinal, de sorvete, de refrigerante, e tudo associado a pessoas com corpos bonitos, pessoas felizes. Percebe como isso é perigoso? É prático, é baixo custo, é barato, mas uma hora quando a conta chega, cara, que arrependimento. Imagina daqui a 10, 15, 20 anos, você adquirir uma doença metabólica séria, grave, tá num tratamento intensivo, num sofrimento alto. Imagina, se você pudesse voltar no tempo, apenas para melhorar o estilo de vida e hábitos, você voltaria? Eu aposto que todo mundo sim. Sabe, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão. Isso é pesado, cara. Mesmo tomando remédio para controlar a hipertensão. Esse remédio para controlar a hipertensão, percebe? Da mesma forma como o termo dieta flexível é sedutor, controlar. André, eu sou hipertenso, mas eu tomo remédio, tá controlado. Cara, não tá, já é um estado grave. Percebe? Um monte desses que infartam todos os anos também tomam remédio para hipertensão. E aí, indo direto ao ponto, André, é possível tratar a hipertensão? Não só é, como eu vou te provar. Já dois aqui, ó. Duas pessoas que estão aqui ao vivo já relataram, né? A Celina, que é aluna do protagonista, e a Alcione. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Eu tô olhando aqui as telas, porque vez ou outra o som cai. Eu vou mostrar aqui dois depoimentos. Alguns desses depoimentos eu já mostrei. Para quem acompanha meu trabalho há mais tempo, já deve ter visto um depoimento ou outro. Mas eu quero te mostrar porque esse conteúdo ele vai alcançando profissionais da saúde, pessoas que querem se salvar. Porque algumas pessoas podem até achar, muitos dos meus alunos chegam para mim: André, eu estou hipertenso. Meu médico disse que eu vou tomar remédio para o resto da vida. O médico está desatualizado. Entenda isso, está desatualizado. Aqui ao vivo vocês já viram duas pessoas que se salvaram da hipertensão. Eu vou mostrar mais dois. Logo, contra o mundo real, quando você vê uma pessoa, se você visse só um ser humano que tratou a hipertensão 100%, não se discute que é possível. Logo, chega a ser desonesto falar que se você é hipertenso, vai tomar remédio pro resto da vida. Mesma forma, diabetes tipo 2. Eu já trouxe aluno meu que se salvou do diabetes. Estetose hepática, idem. E eu vou mostrar aqui dois depoimentos. E aí eu vou mostrar um do Caio. O Caio é um aluno do protagonista. Há muito tempo, tá? Foi acho que na primeira ou segunda turma do protagonista que ele entrou. O Caio, ele é jovem, é professor, perto dos 30 anos. Olha só, e cada vez mais cedo, né? Mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, desesperado, sem chão, tava obeso, hipertenso e queria saber se era possível se salvar. Eu falei que era. Ele caiu de cabeça no protagonista, em 2 meses se tratou. Então, eu vou deixar aqui tocar o depoimento. Para você que está aqui ao vivo agora, quando o vídeo do Caio começar a tocar, só me diz aqui se sua imagem está ok, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui, procurar. E depois do Caio, eu vou tocar outro depoimento do João Marcos.
Quando eu entrei em contato contigo, é que a porca torceu o rabo mesmo. Aí eu corri atrás, cheguei no endócrino, 290 de glicemia. Eu falei: ah, 290, doutor, 290. Aí ele falou: bom, você está diabético, você vai ficar dependente de medicação para o resto da vida. E a enfermeira fez a aferição da pressão, estava 15 por 10. Eu falei: opa, peraí, peraí. A coisa tá pior do que eu pensava. E ainda tomei esse baque. Bom, falei: bom, pelo visto, tô diabético, vou ter que tomar medicação pro resto da vida, e de quebra ainda tô hipertenso, provavelmente eu tenho que fazer mais exames, né? Porque além de tudo, eu tô hipertenso. Aí foi desesperador. Acabou que eu entrei em contato com você, né? Vi o programa, o método protagonista, isso, o método protagonista. Eu fiquei deslumbrado com o valor, porque eu falei assim: cara, não é possível, tipo, o cara aqui tá prometendo uma mudança de vida e tudo mais através de um procedimento que, assim, depende muito, né, da força de vontade da pessoa e tudo mais, mas ele tá falando aqui: não, você consegue. Logicamente, eu entrei de cabeça acreditando muito no projeto, no trabalho. Só que eu não esperava que na primeira semana, André, a coisa fosse, assim, minha situação de saúde fosse mudar tanto. Por quê? Inclusive eu fiquei lá, né, te incomodando, acordei com tanto de glicemia e tal. Em uma semana, eu tive uma redução de quem tava com 290 de glicemia. 290, cara, 290. Em uma semana, eu caí para 170 e pouco. Que ainda é alto, mas são 170 e pouco, não são 290. Com 15 dias, eu estava com 130 e pouco. Todas as minhas taxas estão absolutamente dentro do normal.
A glicose, que era 290, deu quanto?
92 de glicemia. É, triglicerídeos, tudo ok.
A pressão?
A pressão. Eu tava hipertenso, né? Pois é. Eu tô com 11/8. 11/8. É desse jeito que eu estou, graças a esse trabalho.
Bacana, né? Ele emagreceu, se eu não me engano, 17 quilos em 2 meses. Normalizou totalmente a glicose, tratou o diabetes tipo 2 e normalizou a pressão em 2 meses. É claro que cada indivíduo vai ter o seu tempo. Quanto mais cedo você descobre o diabetes tipo 2 e a hipertensão, maiores as chances e mais rápidas as chances de se curar mais rápido. Sem dietas nem remédios. O Caio teve uma vida transformada, eu fiz uma live com ele depois. Isso foi uma entrevista que eu fiz com ele. Só que depois eu fiz uma live com ele, ele relatando essa trajetória. O João Marcos é um outro aluno, que ele é caminhoneiro. Olha só, boa parte da desculpa, das desculpas que a gente ouve: André, estou com obesidade, eu não consigo emagrecer porque eu trabalho fora, eu viajo muito, não tenho tempo para me alimentar bem nem me exercitar. Olha só os argumentos: trabalho muito, viajo ou saio cedo, chego tarde, não tenho tempo para comer em casa e me exercitar. O João Marcos é assim. O João Marcos entrou em contato comigo também desesperado. O João Marcos é caminhoneiro, se eu não me engano, ele passa 45 dias na estrada viajando. Cara, sai, vai viajar, fazer o serviço dele, comendo na estrada, na rua e sem tempo de exercício. Se tornou obeso e hipertenso. O João Marcos já foi um pouco mais de tempo. Acho que em 4 meses ele teve a sua vida transformada. Porque não é... Ontem a live que a gente fez aqui foi bem reveladora, né? Para emagrecer não precisa nem de exercício. A gente recomenda. Pessoas sedentárias vivem menos. Ele começou a desenvolver depois, o João Marcos, ele me mandou umas fotos, começou a pedalar quando estava em casa. Tem uma bicicleta, ele gosta de exercício. Quando você recupera a saúde, você toma gosto pela vida, né? Deixa eu mostrar aqui o depoimento do João Marcos. E aí, de novo, a Ítala me disse que o som estava ok. Então, quando tocar o depoimento aqui do João Marcos, por favor, só me diz se é som e imagem estão ok, tá? Deixa eu só achar aqui. Tá aqui.
Bom dia, pessoal. Meu nome é João Marcos. Tô passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre mim. Eu sou motorista há 23 anos. Tô na estrada e me tornei uma pessoa super obesa, para dizer a verdade. E um determinado dia eu fui fazer um exame periódico. Eu estava com 114 quilos, fui fazer esse exame periódico e minha pressão estava 19/11. E o doutor me falou nessas próprias palavras: se você não dar um jeito na sua vida, você não vai durar muito tempo. E eu comecei a correr atrás da minha saúde. E olhando no Facebook, olhando no YouTube, encontrei o André Burgues. No Facebook eu vi ali o vídeo dele falando sobre como emagrecer sem fazer nenhum tipo de exercício. Então eu resolvi, já tentei de tudo. Eu emagreço, depois eu engordo, fico naquele efeito sofona. E vou tentar. Então eu entrei em contato com o André e me passou o protagonista e eu comecei a fazer os ensinamentos que ele ensina ali. E eu posso dizer bem para vocês que funciona mesmo. Hoje eu estou com 87 quilos, a minha pressão caiu para 12,8 e o mais impressionante, tá? Vai fazer 4 meses que eu estou fazendo esse acompanhamento com o André. Então eu quero passar aqui e dizer para vocês que é muito bom. Quem estiver fazendo não vai se arrepender.
Mais um que se salvou, tá vendo? Eu pretendia mostrar esses 2 casos reais aqui, mas tiveram mais 2 depoimentos aqui da Alcione e da Celina. E aí, o que fica aqui para você? Olha só, diabetes também, né? Mas a hipertensão tem solução. Porque o indivíduo se torna hipertenso porque come de tudo um pouco. Algumas pessoas terão uma sensibilidade maior, outras vão resistir mais tempo. Mas não caia nessa conversa de comer de tudo um pouco. Pode parecer sensato, mas uma hora a conta chega, tá? Uma hora a conta pode chegar. Não tem nada que justifique você furar a dieta o tempo todo. Comer fora não é desculpa. Não ter tempo para se exercitar não é desculpa. tá? Então, quando você decide se cuidar, cara, a mágica acontece. Quanto mais resultado você vê na melhoria da saúde, da autoestima, na autoconfiança, do corpo, da estética, tá? Que é importante, sim. Algumas pessoas vão ter um valor maior da estética, outros menores, mas como é bom você sentir seu corpo confortável. Não é se tornar um modelo, capa de revista e sair na propaganda da TV, não é isso. Mas é você se sentir confortável, com maior autoconfiança e autoestima. E aí, quando você percebe que é apenas mudar hábitos, comer mais comida de verdade, está trazendo resultado, você toma gosto pela vida. Entende? Se esforçar. Mas assim como a gente falou ontem, o Felipe que está aqui, cara, primeiro a gente paga com uma moeda do esforço, entende? Muitas vezes as pessoas elas têm a motivação pela dor. Assim como o João Marcos e o Caio, que eu mostrei aqui, os dois. O médico falou, ou você se cuida ou a parada está difícil para você. E aí, pelo medo, pela dor, eles decidiram se motivar. E tá tudo bem, a gente é movido por duas forças, né? A fuga da dor ou a busca do prazer. Só que mesmo pela fuga da dor, né, o medo de fugir, eu tô no fundo do poço, cara. Eu não tenho mais pra onde descer. Se eu descer mais, é pra baixo da terra. Então, deu ruim. A minha força agora é pra subir do poço. Só que quando você percebe que tá subindo, a motivação vem. A busca do prazer. Você começa a ver uma luz no fim do túnel. Entende? Não espera um médico falar que ou você muda ou não sabe como vai ser seu amanhã. Cuide agora. Acho que pro Ítalo falei, né? Algo parecido. Agora, comer de tudo um pouco, André, é problema? Cara, não dá pra gente saber. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. Então, o que não há contraindicação é exatamente isso. Comida de verdade. Como a espécie humana sempre fez. Cuidar de hábitos. André, eu tô hipertenso. O que é que eu posso fazer? Bora. O primeiro passo é eliminar toda a comida de mentira. Pacotinhos. Para quem já está hipertenso, olha só, eu nem falei isso. Normalmente, quem tem hipertensão, diabetes tipo 2, esteatose hepática, ovários policísticos, para quem tem síndrome metabólica, resistência insulínica e está manifestando, nesse caso, como hipertensão, tem também um grau de sobrepeso e obesidade, porque caminham lado a lado. É possível você ver atleta, eu trabalho com atletas também, a gente vê atletas, por exemplo, fisiculturistas com diabetes e hipertensão. É comum ver isso. O nível da atividade física, muitas vezes, vai mascarar a sua saúde metabólica. Por isso que eu falo, não é estética, tá? A estética que a gente vê, aquele corpo, muitas vezes, não representa saúde. Entende? Então, muitas vezes, o auto-exercício acaba mascarando. Então, normalmente, na grande maioria dos casos, quem tem hipertensão também tem um grau de obesidade. Quem tem diabetes também tem um grau de obesidade. Diabetes tipo 2 tem um grau de obesidade. Quem tem gordura no fígado também tem um grau de obesidade. Ou seja, quem tem hipertensão vai precisar emagrecer, a maioria dos casos. Quem tem diabetes tipo 2, idem. Esteatose hepática, idem. Por que eu estou falando isso? Porque a melhor estratégia hoje conhecida para melhorar a composição física, queimar gordura corporal e recuperar a saúde metabólica é uma alimentação baseada em comida de verdade, evitando excessos de carboidrato. E aí, você está entendendo aqui o cenário? E aí eu venho para a pergunta do Alexandre. Estou na carnívora há 2 meses. É possível ter picos de pressão alto por conta da gordura? Não. Não é a gordura. Entenda, a questão emocional pode influenciar? Pode. Os picos de pressão alta, para quem já está hipertenso, pode ter pico de pressão alta, a questão emocional influencia. Não é só alimentação, entende? Para tratar a hipertensão, não precisa nem ser carnívora. É uma restrição muito grande que nem todo mundo aceita bem. A gente fez aqui alguns desafios da dieta carnívora, entenda. Eu não estou falando mal da carnívora, mas a jornada, entre aspas, é mais simples. Nem o João Marcos, que eu mostrei aqui, nem o Caio fizeram carnívora. Porque o indivíduo se torna hipertenso porque a glicose sobe bastante. Com a glicose alta, é um sinal para o pâncreas secretar mais insulina. A insulina alta sinaliza para os rins aumentar a retenção de líquido. Com essa retenção de líquido, aumenta a retenção de sais, a pressão alta. Logo, olha só, vamos fazer o caminho inverso. Se o problema, a origem lá, é a glicose subindo o tempo todo... Ora, uma estratégia nutricional no qual a glicose se mantenha mais estável, vai manter a insulina mais estável, vai diminuir a retenção e tudo tende a fluir naturalmente. Quanto mais cedo você descobrir a hipertensão, diabetes tipo 2, por exemplo, mais rápido e maiores as chances são de tratamento, de cura. Eu falo cura, mas entenda que é remissão. Porque cura, em linhas gerais, é empregado aquilo que curou, não volta mais. Para você que é obeso, você pode se curar, entre aspas, mas se vacilar, volta. Então, não é uma cura 100%, entende? O diabético tipo 2 pode entrar em remissão? O Caio se tratou assim. Assim como o Caio, outros alunos do protagonista também se salvaram. Mas se vacilar, se voltar aos mesmos hábitos da dieta flexível, volta tudo de novo. É possível se salvar da hipertensão? Plenamente. Eu provei aqui para você que é. Quem está aqui ao vivo já relatou, confessou também. É preciso tratar a causa. Mas se começar a flexibilizar a alimentação de novo, você tem mais chances. Para quem já foi hipertenso e normalizou a pressão, parou com remédio, você tem mais chances de voltar à hipertensão. Entende? Então, não tem uma cura 100%. É possível silenciar 100%? É. É possível normalizar a pressão arterial e se salvar? É. É possível parar de tomar remédio? É. Eu provei para vocês aqui. Mas se voltar a flexibilizar, volta tudo. Então, uma estratégia nutricional que mantém níveis de glicose e insulina estáveis é a melhor estratégia. A dieta cetogênica, por exemplo, bem feita, é excelente. Dentro do programa protagonista, vocês viram aqui, lá tem protocolos bem definidos. Por isso eles têm resultados mais acelerados. Porque mesmo alguns grupos alimentares com comida de verdade, é preciso evitar. Não porque causa, mas porque entenda que o objetivo é recuperar a saúde metabólica, mantendo glicose e insulina estáveis. Existe comida de verdade que aumenta a insulina e a glicose. Existe, não é isso que causa. Mas para quem já está metabolicamente doente, até alguns alimentos de comida de verdade precisa evitar. Eu provei aqui para vocês. Tá? Então, eu não lembro quem foi, me desculpa, mas alguém falou que não tem hipertensão, mas o marido tem. E olha só, agora é o momento de eu falar isso. Já chegou, ou acho que ontem eu falei aqui, eu abri uma turma, eu já abri duas turmas, para alunos se salvarem da esteatose hepática. Porque são turmas fechadas, no qual eu dou as mentorias. Duas ou foi três mulheres queriam escrever os maridos. E eu não aceitei. Eu falei, primeiro pergunte a eles se querem. Se eu não me engano, só uma que o marido quis. Os outros dois, não. O marido não quis. E está tudo bem. É escolha. Quando você percebe, você quer salvar seu marido. Seu marido está hipertenso. Ele pode ter um piripaque a qualquer momento. Mas é uma escolha dele querer se salvar ou não. Se curar ou não. Entende? Eu já passei por isso, eu já trouxe aqui um relato, um parente meu muito obeso, que eu me esforcei para começar a ajudar, eu achava muito que ele queria, tanto quanto eu, mas ele emagreceu, acho, 10 quilos em um mês, 12 quilos em um mês e meio, alguma coisa assim, emagreceu bastante, só que ele começou a farrapar nos encontros, e eu percebi que eu queria muito mais ajudar ele do que ele queria ser ajudado. Dói, eu sei, machuca, você querer ajudar alguém que não está nem aí. E aí, eu entendo, marido, esposa, que tem hipertensão, cara, quando você quer salvar alguém que não tá nem aí, não tem o que fazer, entende? O amor, a disposição, o afeto, conta comigo, quando quiser, conta comigo, mas não adianta querer fazer algo por alguém se essa pessoa não quer, percebe? Tá tudo bem, é uma escolha, livre arbítrio. Mas existem pessoas que estão dispostas, mas não conseguem. É hora de pedir ajuda. Tem pessoas que estão tentando só, mas estão errando. É possível? Claro que é. É hora de pedir ajuda. Percebe? Tanto profissional capacitado por aí, capaz de ajudar. Olha só, o Luciano fez uma pergunta aqui, ó. Interessante. Você fala muito de comida de verdade, fala um pouco dessa comida de verdade, dessas comidas. São comidas que a espécie humana sempre comeu. Base alimentar, carnes e ovos. É a base. Frutas com pouca frutose. Quais são as frutas? Vai no Fat Secret, tem muitas. Geralmente as frutas mais azedas, tem pouca frutose, pouco carboidrato. Acerola, mirtilo, framboesa, morango, cereja, kiwi, pera, por exemplo. Vegetais com pouco carboidrato, pouco amido, abobrinha, abóbora, moderado, pimentão, tomate, cebola, berinjela, repolho. Tem muitos vegetais que dá para incluir, folhas, vegetais folhosos. Ou seja, comida de verdade. Entende? Mas tem uns desses de comida de verdade que pode atrapalhar a jornada, pode deixar mais lenta, entende? Por isso lá no protagonista tem os protocolos. Tem um guia alimentar que a gente trabalha, protocolo de fases e tem as mentorias. Mas é simples, porque quando você come... Qualquer ser humano nasce, né, metabolicamente saudável. O que atrofia o metabolismo é comer de tudo um pouco. É comer mais industrializados. Não é comer frutas muito doces ou raízes, entende? É simples. Comida de verdade é a comida que a natureza sempre ofereceu. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu só abrir aqui. Felipe, o que você acha do Paul Kahn? O que é o Paul Kahn, Felipe? Deixa eu só abrir a caixinha aqui de perguntas. Renata, bom dia. Rita, bom dia. Cheguei a tempo do ao vivo. Chegou. Deixa eu ver aqui as perguntas, tá? Vamos... Ok, rapaziada? Olha só, vocês viram aqui dois alunos que eu mostrei hoje depoimentos que se salvaram da hipertensão e o Caio da hipertensão e do diabetes, tratando a causa do problema. Não tomam remédio, sem remédio, tá? Sim, eu esqueci de falar. Atividade física também é fundamental. Atividade física ajuda na saúde metabólica. Não é o sedentarismo que vai aumentar as chances de hipertensão, entenda isso. Mas para quem precisa recuperar a saúde metabólica, atividade física ajuda, tá? Ok? Então, melhorar hábitos, comida de verdade, evitando excesso de carboidrato, mantendo glicose e insulina estáveis. Ah, Felipão. Paul Kahn, é porque apareceu Paul Kahn. Ah, Paul Kahn é da família da laranja, né? Tangerina e por aí vai. Eu não vejo problema, tá? Pra quem é metabolicamente saudável, tá ótimo. Isso, Paul Kahn. É um tipo de tangerina mexerica. Olha só. Para pessoas metabolicamente saudáveis, nenhuma fruta é problema. Nenhuma. Zero. Nenhuma fruta. Agora, entenda que, do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais comiam frutas na estação. Frutas quando encontrava. Hoje, por exemplo, banana. É bizarro isso, né? As bananas, além de serem muito mais doces, carnudas e suculentas do que a que nossos ancestrais comiam, estão disponíveis a todo momento, a todo tempo. É bizarro isso. Nossa genética não está plenamente adaptada a isso. Entende? Não está plenamente adaptada. Frutas não são problemas. Primeiro, Filipão, aquela ideia que a gente conversou ontem. Primeiro, paga com a moeda do esforço. Primeiro, cultiva bons hábitos. Está cultivando bons hábitos? Dorme bem? Se exercita regularmente? Come comida de verdade? Recuperou a saúde metabólica ou tem boa saúde metabólica? Nenhuma fruta vai ser problema, tá? Olha só, Lia, isso de não querer mudar pode abalar imensamente o relacionamento. Eu vivi isso com ex-marido, hipertenso, alcoólatra também. Convivi com ele por quase 20 anos, divorciei-me, eu sei como é isso, né? Alcione, você não falou do feijão e arroz, sempre comia achando que eu estava comendo o feijão. Meus filhos comem feijão e arroz, o feijão e arroz não é problema. Para quem tem hipertensão, é melhor evitar, entendeu? Então é aqui que é época mesmo, a quantidade que está caindo das árvores, ótimo. Entenda, nenhuma fruta é problema para pessoas metabolicamente saudáveis, tá? Para quem tem alguma questão metabólica delicada, frágil, precisa se curar, se salvar, precisa selecionar melhor frutas, por exemplo, entendeu? Como eu expliquei aqui, frutas mais azedas têm menos carboidrato. Quantidade, frequência... Vai depender dos objetivos, da relação com a alimentação, de como está o planejamento alimentar, entendeu? Bora lá, trazer as perguntas aqui. Deixa eu trazer aqui. Ok, rapaziada. E de novo, tá? Aquele apelo. Compartilha. Quantas pessoas não podem se salvar pelo fato de saber disso? Para quem quer, agora já sabe que é possível se salvar. Não tem desculpa, né? Bora lá. Nayara, como saber a quantidade certa de proteínas para emagrecer na carnívora? simples. Em qualquer abordagem nutricional, um bom ponto de partida é pelo menos 1,5 vezes o peso que você vai chegar. Ou seja, vamos supor que seu peso ideal que você quer alcançar é 70. Vamos supor, multiplica por 1,5. 70 vezes 1,5 é igual a 105. Logo, a meta proteica diária é 105 gramas, ok? Sabendo que... Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Não, é na outra janela. Eu já ia abrir na janela errada aqui. Eu quero mostrar para você aqui. Como calcular isso, André? Não se preocupa. Meu objetivo aqui não é dificultar o seu trabalho. É o contrário, é facilitar o seu trabalho, tá? Deixa eu trocar aqui a tela. Aqui. E aqui, olha só, estou no Fat Secret, tá? Fatsecret.com.br. Aqui no começo, alimentos. Vamos supor. Bisteca, eu falo muito de peito de frango, né? Mas vamos lá. Bisteca suína. Bisteca suína, olha só. E aparece até as marcas aqui, ó. Para facilitar, o banco de dados aqui é enorme. Vamos nessa primeira aqui. Em 100 gramas de bisteca suína, vai ter aproximadamente 24 gramas de proteína. Pronto. Se eu colocar aqui... coração de frango. Coração de frango. Em 100 gramas de coração de frango, vai ter aproximadamente 26 gramas e 41 de proteína. Entende? Não é 100 gramas de carne que resulta em 100 gramas de proteína. Entende? Cada corte, cada tipo de carne vai ter sua quantidade de proteína. Mais gordura, menos gordura, mais líquido, menos líquido e outros nutrientes e por aí vai. Tá bom? Nayara Lorani. Deixa eu trazer aqui para as outras perguntas. Andresa, jejum prolongado de 21 dias. Como introduzir a alimentação novamente? Uma alimentação mais proteica. No jejum que a gente fez aqui de 5 dias, 6 dias... A gente falou sobre isso. Tá tudo aqui gravado nas lives, tá? Mas, na dúvida, uma alimentação mais proteica, evitando excessos de gordura e excessos de carboidrato. Qual a diferença da manteiga clarificada e manteiga ghee? Achei que fosse a mesma coisa. É idêntico. É porque a pergunta de ontem, eu acho que foi da Carla, eu acho que ela faz a manteiga em casa, né? Então, a pergunta foi se ela pode substituir a que ela faz clarificada pela ghee. Trocar, né? Deixar da ghee e fazer consumir a que faz em casa. Você pode, tranquilo, tá? Café sem açúcar quebra o jejum? Não. Não tem calorias numa quantidade significativa que promova algum impacto glicêmico, metabólico, tá? Então, não. Chá e café sem adoçar, nenhum problema. Comer primeiro as proteínas e depois o carboidrato faz alguma diferença no impacto glicêmico? Faz. Faz sim. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma refeição com batatas... e proteínas. Vamos supor que você come primeiro a batata, depois a proteína, ou vai comendo mesclado. O pico glicêmico é muito acentuado quando você come primeiro as batatas ou come mais as batatas no início. Se você comer primeiro as proteínas e depois as batatas, o pico glicêmico ele vai sendo suavizado ao longo do tempo. A carga glicêmica é a mesma. O total de carboidratos que se come é o mesmo. André, qual é melhor? Depende dos objetivos. Em linhas gerais, para todo ser humano, evitar os picos de glicemia é ideal. Mas, por exemplo, para hipertenso, a carga glicêmica importa muito, tá? Para o hipertenso que quer se salvar, o que importa muito é a carga, é o total de carboidratos, não só o pico glicêmico, tá bom? Pinhão desencadeou enxaqueca braba. Seriam as lectinas? Olha só, não dá para afirmar isso. Não dá. É preciso entender o contexto, entende? Por isso que lá nos alunos do protagonista eu dou as mentorias, né? Porque provavelmente, talvez, não tenha tido nenhuma relação com o pinhão. Entendeu? Então, enfim, não dá para saber assim. Você conhece os produtos de massa com jaque? Muito interessante. É livre de carboidrato, açúcar, etc. De uma sim, eu conheço. Já recebi algumas vezes deles. Eles me mandaram aqui alguns produtos. Enfim, qual a minha opinião? Acho ótimo. Não tem carboidrato, não tem sódio, não tem gordura, não tem caloria. A base é fibra, tá? No entanto, eu gosto. Só que a textura dele é um pouco diferente. Para quem é diabético, hipertenso, tá ok, tá ótimo. Mas a textura, logo, o sabor também é influenciado. Não agrada a todo mundo. Eu conheço e eu gosto. Faz muito tempo que eu não consumo, tá? Mas eu acho interessante, sim. Alexandre, estou na carnívora há 2 meses. É possível ter picos de pressão alta por conta da gordura? Não. Não é a gordura que aumenta, né, que promove o pico de pressão alta, tá? Não é a gordura. Eu mostrei aqui para vocês, tá? Não precisa ser carnívora para se salvar, mas se você está 2 meses aí na carnívora e ainda não melhorou a pressão, então a alimentação está errada. Alguma coisa está errada aí. Paula Prisco, adoro uma fatia fina de mamão após o almoço. Você acha que isso atrapalha o emagrecimento? Não. Não acho. Vini, glicada 6.1. Tá alta, né? Já indica um diabetes aí. Glicose 97, insulina em jejum 9.9. Tá alta. Já perdi 10 quilos. Tem como baixar a glicada? Tem. É só ajustar a alimentação, tá? E ter paciência. B12, 969, vitamina D45. É boa. Como fígado uma vez por semana. Olha só. É complicado a gente estar comentando exames aqui, né? Marcadores, tá? Mas... eu precisaria entender o contexto, tá, Vitor? Olhando só dois assim, não... é delicado a gente comentar assim, né? Estou fazendo cetogênica há 2 semanas, eliminei 2 quilos, mas minha B12 está baixa. Tem algum risco? A B12 baixa, ela é problemática, né? E para resolver isso, recuperar, é só aumentar o consumo de carne vermelha, por exemplo. Fígado e carne vermelha, tá? Cristiane, aqui acabou. Deixa eu trazer para mim. Bora lá, deixa eu ver aqui. Márcia Toshihara, André, quando vai fazer o desafio cetogênico? Segunda-feira agora. Deixa eu aproveitar aqui para você, já que a Márcia relembrou. Segunda-feira agora, 22, a gente vai iniciar mais uma semana de desafio. Vai ser um desafio na dieta cetogênica. Segunda-feira, 22. E eu vou mandar mais informações, assim como eu tenho feito nos outros desafios, lá no meu canal do Telegram. Deixa eu mostrar aqui para você também, tá? Como faço para entrar no Telegram, André? Olha só, aqui. Cadê? Tá aqui no meu Instagram. Sim, aqui tem os depoimentos, ó, de alunos que se salvaram da estetose hepática, tá? Aqui, ó. Aqui no meu perfil do Instagram. Tem um link, toca aqui no link. O Instagram pergunta se realmente você quer sair. Sim, seguir para sair. O primeiro link é o canal do Telegram, canal VIP do Telegram, gratuito. É só você tocar que vai entrar no Telegram. Eu vou mandar mais informações lá. E para quem quiser se salvar do diabetes tipo 2, estetose hepática, hipertensão, assim como mostrei os depoimentos dos alunos, e como a Celina aqui também já comentou aqui ao vivo, nem sabia. Aqui, ó, o segundo botão, emagrecimento, método protagonista 3.0. Aqui, por enquanto ainda tem vaga. Quem entra no protagonista ganha como bônus as mentorias. Toda semana a gente se reúne. Toda terça-feira, por videochamada. Não há absolutamente nenhuma desculpa para não ter resultado. Entra na comunidade, tem acesso às aulas, aos protocolos e ainda ganha mentorias. Nenhuma desculpa, tá? Então tá aí. Para quem estiver no YouTube, aqui na descrição do vídeo do YouTube também tem um link do protagonista e do Telegram. Para quem estiver no podcast, também tem um link do protagonista e do Telegram, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais comentários. Francinete, também aluna do protagonista. Oi, chegando agora. Bem-vindas, Francinete. Elsa, bom dia. Lia, mesmo com lipedema, uso o peso que seria ideal na meta carnívora? Tenho feito assim. Sim, Lia, mantenha a meta, tá? Bom dia a todos. Tinha muitas restrições alimentares. Aderi ao jejum, tirei açúcar e carboidrato. Com 61 anos, nunca me senti tão bem. Isso você não vai ver na TV. Porque pessoas saudáveis não geram lucro. Já perceberam isso? Oh, Elsa. Faço crossfit pela manhã. Minha última refeição no dia anterior é às 17 horas. Só me alimento após as 13. Realmente, se as pessoas seguirem o modelo da Elsa, a indústria vai ter um problema. A indústria alimentícia e farmacêutica, né? Parabéns, Elsa. Márcia Toshihara, eu quero. Segunda-feira começa o desafio. Amo a cetogênica, mudou totalmente minha vida. Acabou as dores no corpo. As pessoas se acostumam, né? Dor articular, dor no corpo, dor muscular, enxaqueca, má qualidade de sono, má disposição, fraqueza, muita fome. Adoece, gasta dinheiro com isso, com aquilo, suplementos. Muitas vezes, só melhorar a alimentação já resolve 90% dos problemas. Márcia Martins, Niterói, Rio de Janeiro. Então, grão de bico tem amido? Bastante. Se sim, é muito, sim. Juliana, André, quem está amamentando pode fazer o desafio com a dieta cetogênica? Olha só, Juliana. Depende do contexto, da saúde metabólica, tá? Mas em linhas gerais, para quem está amamentando, comida de verdade não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma. E vamos pensar, Juliana, sabendo que carboidratos estão em vegetais. Durante a nossa história evolutiva, os vegetais sempre foram escassos, sempre. Logo, nossos ancestrais e povos caçadores-coletores da atualidade fazem naturalmente uma dieta cetogênica. Logo, se ao longo de milhões de anos, nossos ancestrais, povos caçadores da atualidade, que mantêm uma alimentação bem cetogênica, também tem mulheres que engravidam, que amamentam, idosos. Não tem contraindicação, entende? Só que em linhas gerais, no caso específico de gestante, para quem está amamentando, eu recomendo que seja com um acompanhamento. Porque vários detalhes precisam ser analisados e ser levados em consideração, tá? Cetogênica eu nunca fiz. Bora, vamos para cima. Grande Patrícia também apoia nosso trabalho aqui, assinante membro. Olha só, Celina tá aí ainda. Eu também quero. Boa. Rapaziada, acabamos aqui a última consultoria gratuita da semana. O tema de hoje foi a melhor dieta para curar, para tratar a hipertensão. Comentei aqui o que causa, mostrei como resolver e provei que é possível trazendo dois depoimentos e a Celina aqui, ó, também lá do protagonista, se salvou da hipertensão. Então, é possível. Se o seu médico disse que não é possível, procura outra opinião, tá? Para quem quer se salvar da hipertensão, é possível. Plenamente possível, porque o que desenvolve a hipertensão é principalmente uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, uma alimentação pobre em qualidade. Para quem quer se salvar da hipertensão, é importante entender isso. Tá bom? Deixa eu ver, tem mais comentários chegando aqui. Quero participar do desafio da cetogênica, porém fico pensando nas gorduras, porque perdi minha vesícula em agosto do ano passado. E aí a questão da... Para quem não tem vesícula, a Carlin, e gordura é muito individual, né? Cada um vai ter o seu ponto ideal ali. No entanto, isso não impede de você participar dessa jornada, né? Encarar um desafio como esse, não, talvez a cetogênica não funcione bem ou não seja confortável para você, mas entrar no desafio, adaptar para a sua realidade, seja um fator motivacional enorme para manter o foco, fazer parte do movimento, né? Patrícia, André, se tratando de emagrecimento, resistência insulínica e pressão alta, é mais eficaz cetogênica ou manter a carnívora? Tanto faz. Sendo bem sincero, Patrícia, tanto faz. Aquela que você incluir como estilo de vida, ou seja, aquela estratégia que você vai conseguir incluir para a vida, é o que vai gerar o resultado para a vida. Entre as duas, se bem elaboradas, bem feitas, batendo as metas, pelo que a gente tem visto, tem funcionado perfeitamente bem. No entanto, a carnívora, ela vem se popularizando muito em pouco tempo. A quantidade de estudos sobre carnívora e hipertensão e diabetes é praticamente zero. Com a cetogênica já tem bastante, entende? Do ponto de vista científico, a gente afirma que a cetogênica é ótima. A carnívora, por imitar muito da cetogênica, também vem mostrando bons resultados, tá? André, o que devo comprar na cetogênica? Márcia, você está lá no protagonista, pega os alimentos, o guia de três fases, os alimentos da fase 1 lá, ok? Alimentos da fase 1. Mas deixa eu ajudar vocês aqui que não são do protagonista, tá? Meu objetivo não é dificultar, é facilitar. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui no grupo. Para você que não é do protagonista e quer participar do desafio, deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no grupo do Telegram, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já tinha colocado um material lá. Só me dá aqui 10 segundos. Pronto, olha só. Deixa eu te ensinar aqui agora. Você vem lá no meu Instagram, toca no link que eu te mostrei, entra no nosso canal do Telegram. Deixa eu compartilhar aqui, que eu quero te mostrar agora, tá? Vai ajudar a Márcia também. Opa, não. Deixa eu... Tô mostrando aqui. Aqui, pronto. Olha só. Tá aqui no canal do Telegram, tá? André Burgos, entra lá. Eu tô no celular. Tem versão do computador também, mas eu acho que a maioria das pessoas usa celular. Então vem aqui, ó, nesses três pontinhos, buscar. Eu acho que faz um ano ou mais. Eu já coloquei alguns materiais gratuitos aqui. É bom que para você que está entrando, você pode sair procurando, tá? Por exemplo, se eu vim aqui, vier em buscar e colocar baixo. Opa. Baixo. Espaço. Amido. Olha só. Olha só que presente. Para quem ficou na live até agora, tem gente que chega no começo, não vê tudo, acontece alguma coisa, sai. Olha só, você tá, vai ter acesso a um bônus aqui. Baixo amido, olha só. Vai ter esse vegetal aqui, 5 vegetais de baixo amido, mas deixa eu procurar mais. Tem aqui, olha só, um guia, vegetais com baixo amido, tá vendo aqui? Nesse guia, se eu não me engano, olha só, vegetais, tem um guia de vegetais de baixo amido, deixa eu ver se eu abro aqui. São 15 vegetais de baixo amido. Para cetogênica é perfeito. Além de ter um guia de 15 vegetais com baixo amido, tem uma sugestão de receita para cada vegetal. Olha só. De nada. Coloca aqui. Obrigado, André. Obrigado, André. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Olha só. 15 vegetais com baixo amido. Tá lá no grupo do Telegram, gratuito. Para você que ficou até o final, olha que presente. Tem aqui, ó, falando dos benefícios, 15 vegetais. Esses não são os únicos, tá? Mas se você comprar de hoje para domingo, para começar segunda-feira no desafio, esses 15 vegetais vão quebrar um galho tremendo, tá? E aqui, ó, uma sugestão de receita para cada vegetal. De nada. Cadê aquele obrigado? Escreve aqui, obrigado, André. Tá gratuito. Tá? Gratuitão. Cadê o obrigado? Tá bom, Márcia? Lá no Protagonista já tem. É, tem até bem mais completo, né? Inclusive, lá no Protagonista tem uma aula, Márcia, sobre frutas no emagrecimento. Que eu revelei mais de 30 frutas que entram facilmente numa cetogênica. 30. Logo, essas 30 frutas que tem lá para os alunos do Protagonista podem entrar nesse desafio também, tá? Mas aqui com 15 vegetais, olha só, 15 vegetais. 15 sugestões de receitas. Para um desafio de uma semana é mais do que necessário, né? Ok, rapaziada? Um brinde aí pra gente. E Márcia, obrigado por lembrar, tá? Eu tinha anotado aqui, mas eu tirei as anotações pra gente falar do desafio. Rapaziada, beijo no coração. De novo, pra quem quiser entrar no Protagonista, ainda tem o bônus da mentoria. Toda terça-feira a gente se reúne por videochamada, pelo Zoom. As mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma. O programa é gigantesco, é completo, completíssimo, tá? E a gente dá as mentorias. Enfim, entrem lá na comunidade do Telegram, vai na lupa, coloca vegetais de baixo amido, sobe, vai encontrar um com 5, sobe de novo, outro com 15. Agora. Vou participar do desafio da cetogênica, amei. Bom dia, André, cheguei agora, ótimo. A Márcia, gratidão. Marilei, obrigada. Marilei, você também está no Protagonista, né? Lá tem bem mais material, mas esse de 15 também vai ajudar muito, né? Para quem vai participar do desafio na segunda-feira, já baixa agora, já tem uma lista bacana, né? Para atualizar a feira. E a base é proteica. Toda carne entra. Andresa, Lulu, bom dia. Obrigada. Gustavo, show. Casella, obrigada. Elza, perfeito, André. Gustavo, obrigado. Daniel, obrigado. Estamos encerrando aí. Tem um delay grande, sabe? Quando eu falei pra... Cadê o obrigado? Demorou um minuto pra chegar aí. Marilei. Patrícia. Arrasou, Akale. Marcos, obrigado, André. Mas, perfeito, o senhor é mil. O senhor, Márcia. Elsa, graças, graças. Obrigada. Obrigado, minha esposa vai querer também, Mar. Ótimo, sejam bem-vindos, tá? Valdirene, gratidão sempre. Rapaziada, muito bom. Encerramos aqui mais uma consultoria gratuita. Olha só, compartilha, tá? É, o tema é delicado, hipertensão. Infelizmente, a maioria dos profissionais da saúde vai desencorajar a cura, né? Vai dizer aos pacientes que não tem cura, vai precisar gastar dinheiro com remédio pro resto da vida. E vocês viram aqui que isso não é 100% verdade. Para quem quer se salvar da hipertensão, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão. É grave. Não tem remédio que controle isso, que cure isso, porque a causa precisa ser combatida. E 90% é alimentação. Fazendo um ajuste adequado na alimentação, é plenamente possível se salvar, como mostrei aqui depoimentos dos meus alunos, e como a Celina, que está aqui, também se salvou. Que a Celina também está lá no protagonista, tá? Inclusive, dentro do protagonista tem uma aula onde eu chamo alimentação para diabéticos e hipertensos. Ali tem todo o passo a passo. Todo o passo a passo. Tá bom? Então, compartilha. Compartilha. É questão de saúde. Saúde. Beijo no coração. Uma excelente sexta-feira. Excelente final de semana. Beijo. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.